Jornal Câmara dos Deputados. Pauta da semana inclui reajuste de servidores e verbas para a saúde.
Bancada feminina divulga nota de repúdio ao estupro coletivo no Rio.
Parlamentares comentam gravações envolvendo líderes do PMDB.
Boa noite. Segundo a avaliação de Jorge Sola, do PT baiano, os recentes diálogos divulgados entre líderes do PMDB e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, revelaram uma articulação do partido para promover um golpe contra a presidente afastada Dilma Rousseff.
De acordo com o deputado, parte do PMDB tem interesse na saída de Dilma para prejudicar as investigações da Operação Lava Jato. Jorge Sola também criticou as medidas de contingenciamento das políticas sociais anunciadas pelo presidente interino Michel Temer.
Ao analisar que o processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff foi uma trama golpista, Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, disse não se surpreender com um governo interino preconceituoso e que se põe contra direitos sociais e trabalhistas.
Na avaliação de Jones Martins, do PMDB do Rio Grande do Sul, o discurso do PT de classificar o processo de impeachment da presidente Dilma como um golpe é irresponsável e incita a violência. O deputado argumentou que todo o processo seguiu as regras da Constituição e do Supremo Tribunal Federal.
Jones Martins também comemorou a mudança da meta fiscal proposta pelo governo interino. Para o deputado, a decisão do Congresso demonstra aos investidores e à classe industrial a credibilidade que a nova administração federal tem no Parlamento.
Para Zé Geraldo, do PT do Pará, a gravação divulgada na imprensa entre o senador Renan Calheiros e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, comprova que estava em curso no Brasil um golpe para afastar Dilma Rousseff da presidência da República.
O deputado espera que o Supremo peça a prisão do senador Romero Jucá, também alvo de vazamento de gravações comprometedoras, da mesma forma como fez com Delcídio do Amaral. Na opinião de Zé Geraldo, o STF tem tomado decisões favoráveis ao golpe.
Heráclito Fortes, do PSB do Piauí, rebateu as críticas do PT à justiça brasileira, lembrando que as investigações envolvem diferentes partidos. O deputado observou que dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, 8 foram nomeados durante as gestões Lula e Dilma.
Em relação à aprovação da nova meta fiscal, Heráclito Fortes considera que foi um momento positivo e democrático. O congressista afirmou que o país tem que readquirir a confiança para sair da crise econômica e retomar o desenvolvimento.
Política. Tramita na Câmara projeto que criminaliza a apologia ao comunismo. Autor da matéria, Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo, argumentou que o sistema é responsável pela morte de 100 milhões de pessoas no mundo.
Ao comparar o comunismo com o nazismo, Eduardo Bolsonaro destacou que os dois sistemas fomentam um conflito entre segmentos da sociedade. O parlamentar também lembrou que foi um partido socialista que fundou o nazismo na Alemanha.
Relações Exteriores. A escolha de José Serra como ministro das Relações Exteriores foi elogiada por Paz Landim, do PTB do Piauí. O deputado ressaltou a história política de Serra e as diretrizes de gestão anunciadas pelo novo chanceler.
Paz Landim explicou que o cargo de chanceler tem como objetivo internacionalizar a política brasileira e valorizar a imagem do país no exterior. Para o congressista, José Serra tem capacidade e competência para cumprir sua função à frente da pasta.
Justiça. Marcos Reteg, do PSD, acusou membros do Ministério Público do Amapá de forjarem provas contra o desembargador Constantino Brauna, afastado de seu cargo no Tribunal de Justiça Estadual pelo Superior Tribunal de Justiça. Ele afirmou que Brauna é alvo de perseguição.
Segurança Pública.
A bancada feminina do Congresso vai divulgar nota de repúdio ao bárbaro crime cometido contra jovem de 16 anos, estuprada por 33 homens no Rio de Janeiro.
A nota será lida amanhã nos plenários do Senado e da Câmara dos Deputados. Acompanhe a reportagem.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, informou ainda que um grupo de parlamentares fará visita à vítima e aos familiares. Ela disse que a cultura machista e da violência ainda permeia as relações na sociedade. O caso repercutiu em diversos países. A ONU Mulheres, por exemplo, divulgou nota de repúdio ao crime e manifestou aos poderes públicos que seja incorporada a perspectiva de gênero na investigação, processo e julgamento de tais casos, para acesso à justiça e reparação às vítimas, evitando a sua revitimização. É o segundo caso de estupro coletivo que repercute no país nos últimos dias. O primeiro foi em Bom Jesus, no Piauí, onde uma jovem de 17 anos foi violentada por 5 homens. A deputada Jô Moraes, do PCdoB Mineiro, que presidiu no Congresso Nacional uma CPI mista sobre a violência contra a mulher, afirmou que as instituições brasileiras são responsáveis por estimular a violência de gênero, inclusive a sexual.
Eu diria que as instituições são responsáveis para estimular pela sua contemplação, tolerância e impunidade com os casos de violência sexual. Aliás, a política de apoio à mulher vítima de violência sexual, ela tem sido combatida, inclusive, na Câmara dos Deputados. Um projeto que nós mulheres chamamos de Bolsa Estupro, que é uma certa atitude de leniência, de contemplação, de aceitamento, de tolerância, quando esse projeto diz que se a mulher estuprada, ela pode receber uma bolsa de apoio que pode ser paga pelo próprio estuprador. Estupro é um crime.
João Moraes se refere ao projeto de lei em análise na Comissão de Constituição e Justiça, que cria o chamado Estatuto do Nascituro e prevê, entre outras coisas, um benefício mensal no valor de um salário mínimo às mães vítimas de estupro, além de uma bolsa auxílio de 3 meses a mulheres que engravidarem em decorrência de estupro e optarem por não realizar o aborto. Em resposta ao estupro coletivo da jovem no Rio de Janeiro, o presidente da República em exercício, Michel Temer, anunciou a criação de um departamento na Polícia Federal para coordenar e combater os crimes contra a mulher. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, convocou uma reunião para esta terça-feira com os secretários estaduais de segurança para debater o assunto. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Comissões.
Como presidente da Frente Parlamentar Mista de Combate à Corrupção, Antônio Carlos Mendes Tami, do PV de São Paulo, foi convidado pelo Ministério Público Federal a acompanhar o projeto de iniciativa popular que recebeu mais de 2 milhões de assinaturas para apoiar 10 medidas de combate à corrupção.
Antônio Carlos Mendes Tami informou que, mesmo em meio a mudanças na presidência da Câmara, já protocolou o projeto e pediu celeridade para a criação da comissão especial que vai apreciar a proposta.
Destaco que a criação da comissão especial é uma prerrogativa do presidente em exercício da Câmara dos Deputados, ouvido o Colégio de Líderes. Nesse momento de turbulência política, unir esforços para lutar contra este mal, a corrupção, que está generalizada e atinge todas as instâncias da máquina pública. Aliás, todo cidadão pode acompanhar o andamento de projetos aqui nesta casa no site www.câmara.leg.br.
O projeto de lei estabelece medidas contra a corrupção e demais crimes contra o erário, além de combater o enriquecimento ilícito de agentes públicos.
O pedido de abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai apurar irregularidades na concessão de benefícios da Lei Rouanet, foi protocolado por Alberto Fraga, do DEM, do Distrito Federal.
O parlamentar afirmou não ser contra a lei, mas, para ele, é preciso selecionar os beneficiários para evitar que artistas consagrados recebam o auxílio em vez dos que realmente precisam de incentivo. Alberto Fraga alertou que o Circo de Soleil, que não é nacional, recebeu milhões de reais da Lei Rouanet.
Desenvolvimento Regional.
Relator do projeto Arco Norte, Remídio Monai, do PR, defendeu a ampliação do debate sobre as obras de ligação da BR-210 no sul do estado de Roraima, com a rodovia 163 no Pará, até o porto de Santarém. Segundo o deputado, a obra vai melhorar a competitividade e o desenvolvimento de toda a região norte.
Na parte econômica, irá facilitar a implantação de insumos, estimular o crescimento de municípios, melhorar o escoamento da produção, permitir o melhor fluxo de produtos, bens de consumo e pessoas. No âmbito social, representará mais mobilidade, mais oportunidade aos pequenos produtores, mais acesso aos serviços de educação e saúde para as comunidades, município e vilas entre os estados de Roraima e do Pará.
Além disso, Remídio Monaes salientou a necessidade de se aprovar o projeto de lei de autoria do Senado que cria a licença ambiental única. Segundo o parlamentar, é preciso estabelecer prazos para a conclusão das obras de infraestrutura, além de acabar com a burocracia que, na sua opinião, atrasa o desenvolvimento do país.
Saúde.
Rodrigo Monteiro, do PROS do Ceará, criticou a portaria do Ministério da Saúde que prevê a substituição de agentes comunitários de saúde por técnicos de enfermagem.
Rodrigo Monteiro argumentou que os agentes comunitários de saúde exercem um trabalho singular, estabelecendo um vínculo entre a comunidade e o Sistema Único de Saúde e são responsáveis por promover campanhas educacionais de prevenção a doenças.
Turismo.
Ao prestar homenagem aos jipeiros de todo o país, Edinho Beis, do PMDB de Santa Catarina, destacou que os ralis acrescentam muito ao turismo e ao esporte em diversas cidades do Brasil. O deputado entende que promover e patrocinar a atividade significa investir na formação de uma sociedade mais saudável e humana.
Votação.
Governo e oposição devem travar novas batalhas esta semana no plenário da Câmara com a possibilidade de entrar em pauta propostas polêmicas, como as que concedem reajustes salariais a servidores públicos, a que aumenta os recursos do governo federal para a saúde e a que permite ao governo usar com mais liberdade recursos do orçamento.
Antes, porém, os deputados têm que votar uma medida provisória que tranca a pauta. Ouça mais detalhes na reportagem.
A MP abre crédito extraordinário de 316 milhões de reais para o pagamento de parcelas do benefício Garantia Safra, que era gerido pelo antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foi extinto e absorvido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Segundo o governo, os recursos vão beneficiar 440 mil famílias de agricultores familiares atingidos pela seca do Nordeste em 2014 e 2015. Se a MP for aprovada, o caminho fica liberado para a votação de propostas que tinham sido negociadas pelo governo Dilma Rousseff, mas que ainda não ganharam apoio do governo interino de Michel Temer. É o caso de projetos que concedem reajustes aos servidores do Judiciário, Ministério Público Federal e ministros do Supremo Tribunal Federal. Os três projetos ganharam regime de urgência há um mês. Um deles reajusta os salários dos servidores do Judiciário em 41% e é resultado de uma negociação que começou quando a presidente afastada, Dilma Rousseff, vetou o projeto anterior aprovado pelo Congresso, que previa aumento de mais de 70% para alguns funcionários. Só que isso foi antes do afastamento de Dilma e antes do anúncio de corte de despesas pelo atual governo. O ex-líder do governo Dilma na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, hoje líder da minoria, defende a aprovação do projeto e diz que o PT vai até deixar de obstruir as votações para aprovar o aumento. Segundo ele, há a previsão orçamentária para o gasto.
Dependendo, por exemplo, de determinadas matérias aqui, nós votamos. Por exemplo, o reajuste dos servidores dos poderes. Isso foi acordado em 2015, já tem previsão orçamentária, não é gasto novo.
O líder do governo Temer, André Moura, do PSC de Sergipe, garantiu que o acordo era apenas para que os projetos ganhassem urgência e não para o mérito das propostas. Ele também acusa a oposição de não ter cumprido outro acordo, feito na semana passada, para destrancar a pauta do plenário.
Nós tínhamos construído um acordo com a bancada de oposição, mas a bancada de oposição, como sempre, não cumpre acordo, não tem palavra. Construímos um acordo que votaríamos duas medidas provisórias que trancam a pauta e na sequência a gente iria apreciar as urgências, não o mérito ainda, mas as urgências do reajuste dos servidores. Infelizmente a oposição não quis isso. A oposição mais uma vez quis prejudicar os servidores. Então a oposição apresentou o kit de obstrução, que é permitido no regimento. Nós aprovamos de qualquer maneira a medida provisória, mas não foi possível votar as urgências.
Se aprovado, o reajuste dos servidores do Judiciário terá um impacto de R$1 bilhão este ano. O deputado Paulderney Avelino, do Amazonas, que é líder do Democratas, admite até negociar para que o reajuste fique para o ano que vem.
Temos posições contra e a favor do partido. Nós sabemos que o governo da ex-presidente Dilma fez um escalonamento até 2019 para conceder reajustes para os servidores. O impacto é muito grande. Como nós temos esse rombo aí, já temos conversado com várias carreiras, inclusive do Judiciário, para que, se não for possível dar esse ano, dar a partir do ano que vem.
Outra proposta que está pronta para ser votada é a PEC 1 de 2015. A emenda à Constituição aumenta os recursos federais destinados à saúde até que chegue a 19% da receita corrente líquida, em um prazo de 6 anos. O texto, que pode entrar em pauta, é um substitutivo apresentado pela deputada Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina. A PEC já foi aprovada em primeiro turno pela Câmara e equivale a obrigar o governo federal a gastar 10% de sua receita bruta com saúde, uma reivindicação de movimentos ligados ao setor. Só que, a exemplo do que ocorreu com os reajustes dos servidores, entre o que foi acordado e a votação, mudou o governo e mudaram as prioridades. O deputado Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, que é vice-líder do governo, defendeu mais recursos à saúde e criticou os repasses feitos pelo governo do PT.
O dinheiro da saúde diminuiu este ano, diminuiu ano passado. Se nós não mudarmos a PEC, vai ter menos no ano que vem. A crise aumenta, a gente vive epidemias da dengue, epidemias do Zika. Então o gasto está aumentando.
O deputado Afonso Florence, da Bahia, líder do PT, defende os reajustes aos servidores e a emenda constitucional da saúde. Ele criticou a mudança de posição dos deputados da base aliada, que até o afastamento de Dilma Rousseff eram da oposição.
Nós queremos votar os reajustes dos servidores que estão pactuados, tem urgência, pelo acordo assinado ano passado. O reajuste judiciário, em particular, havia um veto da presidenta, que era o tal da pauta-bomba. Esse que está aí é um reajuste módico e eles estão obstruindo. Um outro ponto de tensão é a PEC 1. Nós queremos aprovar a PEC 1. E eles que antes queriam valores também, mais uma vez, exorbitantes, agora não estão aceitando o texto acordado com o governo da presidenta Dilma.
Além desses projetos, pode entrar na pauta do plenário a proposta que prorroga o mecanismo chamado de desvinculação de receitas da União, a DRU, até 31 de dezembro de 2019. A proposta da DRU permite que o governo use livremente 30% dos recursos orçamentários destinados para áreas específicas. A DRU anterior expirou no fim do ano passado. Só ficam de fora as verbas carimbadas para saúde e educação. O governo Dilma Rousseff tentava aprovar a prorrogação sem sucesso há um ano e a previsão do líder do governo Temer, André Moura, é que a DRU seja aprovada na comissão especial na terça-feira e vá ao plenário na quarta. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Na sessão do Congresso Nacional para a apreciação dos vetos presidenciais, foi mantido o veto à construção da Embrapa Cocais no município de Coroatá, no Maranhão, incluída no plano plurianual. E o do Rocha, do PMDB, considera um equívoco a decisão da maioria dos parlamentares presentes à sessão.
E o do Rocha também destacou a aprovação da revisão da meta fiscal. O congressista registrou a dificuldade do país em cumprir a lei de responsabilidade fiscal e culpou o governo petista por gastar mais do que arrecadava, o que resultou na crise econômica e em 11 milhões de desempregados.
Deputados e senadores derrubaram 3 dos 24 vetos presidenciais a propostas aprovadas pelo Congresso. No entanto, Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, lamentou a manutenção do veto ao projeto que dispõe sobre a aplicação de recursos da saúde.
Carmen Zanotto acrescentou que vai continuar lutando para aprovar em segundo turno a proposta de emenda à Constituição que eleva os gastos mínimos da União com o setor.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, destacou a tensão e a agitação registradas durante a sessão do Congresso Nacional, que durou mais de 17 horas, para aprovar mudanças na meta fiscal e também apreciar vetos presidenciais.
Ele avaliou que a mobilização dos parlamentares foi uma das mais intensas ocorridas recentemente nas duas casas do Congresso. Mauro Benevides destacou a participação de senadores e deputados que demonstraram estar cientes da responsabilidade do poder legislativo, aprovando a meta fiscal em favor do interesse nacional.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma ótima noite.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União avaliou possíveis irregularidades na contratação de serviços de manutenção predial da Universidade Federal do Ceará. O Tribunal verificou que, apesar de ter havido a licitação para contratar os serviços de manutenção, não foi feito o mesmo para aquisição dos materiais a serem utilizados em sua execução. Para a relatora, ministra Ana Arraes, a universidade teve dificuldades para fixar os quantitativos e realizar as pesquisas de preço para a contratação desses produtos. Como resultado, o TCU determinou à Universidade Federal do Ceará que não prorrogue o contrato ao término de sua vigência atual. deve ser realizada uma nova licitação, tendo em vista a ausência de amparo legal para a contratação desse tipo de serviço sem a licitação dos materiais. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.